Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos pensar em Cristo hoje como nosso pastor, cujo tema é Jesus Cristo, o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo fale aos corações por meu intermédio. Que ele toque os crentes e os edifique espiritualmente. E que ele, Espírito, também toque aqueles que não têm Cristo ainda como pastor, como Salvador. Que haja salvação neste nosso meio hoje, pela tua graça, tua misericórdia. Em nome do pastor Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém. Das várias figuras que a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo, a de pastor é uma das mais belas. O pastor é um homem que cuidava, ainda cuida, das ovelhas. Um relacionamento especial com elas, um intenso interesse por elas, dedicação muito grande. E existem livros que falam do pastoreio, especialmente naquela época. Vários devem conhecer esse tipo de literatura, e é muito edificante e muito boa mesmo. Nessa passagem, que eu não vou explorar com profundidade, porque eu tenho um tema mais geral para explorar, mas nessa passagem aqui de João, o Senhor Jesus Cristo enfatiza duas coisas. Primeiro, o conhecimento mútuo. Ele, ovelha, ele conhece bem as suas ovelhas. E vice-versa, ele afirma que as ovelhas dele o conhecem bem, por sua vez. Quanto ao conhecimento dele para as suas ovelhas, ele compara com o próprio relacionamento que ele tinha com o Pai, que já até transcende o nosso conhecimento, mas é uma honra muito grande. Nós sabemos que há uma comparação direta no relacionamento que ele tem com o Pai, no conhecimento que ele tem com o Pai, ele pode dizer que tem conosco e nós com ele. E é espetacular no cristianismo este fato, essa verdade, que nós não adoramos a Deus de uma maneira fria, de uma maneira distante, e que Deus não está de nós longe, quase inacessível, e nós podemos chegar a ele através de uma adoração unilateral. Adoração unilateral sim, mas de uma adoração caracterizada por um relacionamento unilateral de nós a ele. Não, não. São duas vias. Nós o adoramos e ele nos ama e ele cuida de nós. E há uma mão dupla espetacular, muito quente. E o cristianismo é assim de fato. Relacionamento pessoal com o nosso Deus. E é um privilégio muito alto nós sermos pessoalmente conhecidos pelo Deus Criador. A segunda ênfase que Cristo coloca aqui é o preço altíssimo que ele pagou para ser o nosso pastor. Ele deu a própria vida. E isso mostra o quanto ele nos valoriza. Porque a vida dele, se há algo valioso que se possa imaginar, é a vida do Senhor Jesus Cristo, a vida tornada humana dele no milagre, em que ele assumiu uma forma humana. Tornou-se, então, fisicamente mortal e morreu. E houve um período em que espiritualmente ele esteve separado de Deus, caracterizando a morte espiritual também. Então, ele tornou-se mortal. E isso é algo que é muito grande para nós compreendermos. Mas se há algo valioso neste mundo, é a vida do Filho unigênito de Deus. Uma vida que ele próprio entregou pelas suas ovelhas. Mostra o valor que nós temos para ele, o tamanho do amor que ele tem para nós. Tipo da coisa sem sentido é um crente com complexo de inferioridade. Não dá. Arranje outro complexo, porque esse aí não dá. Porque você é muito valioso. para o Senhor Jesus Cristo. Não quero dar aqui a ideia de que ele precisa de nós e que o nosso valor vai ao ponto dele ser um salvador, coitado, implorando por salvos. Não, 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 não. Há inclusive autores que dão esse tom, que eu pessoalmente não gosto, em que Cristo quase implora pela nossa fé, pela nossa fidelidade ou coisa assim. Deus não implora nada de ninguém. Deus, na sua soberania, oferece a nós, perdidos, pecadores, condenados, ele oferece gratuitamente uma salvação eterna. Então, não, nunca vamos inverter isto. Então, quando eu coloco que nós somos valiosos aos olhos de Cristo, eu gosto sempre de deixar esta ressalva. Não vai entender mais do que é para compreender esse valor aí. Mas, claro, somos valiosos, uma vez que ele morreu por nós. Mas nós é que precisamos dele, não o contrário. Nunca esqueça isso. Mas hoje eu quero mostrar a função dele como pastor de uma maneira muito abrangente. Tanto que eu falei que não ia desenvolver esse texto aqui. A passagem que ele esteve, a passagem que eu estou comentando aqui em João, claro, ocorreu há 2000 anos, quando ele esteve aqui. Ele olhou para as pessoas ao redor e disse, se declarou, eu sou o pastor, o bom pastor. Claro que essa disposição dele ser o pastor se aplicaria às pessoas da época que o seguissem e que obedecessem a ele, evidentemente. Ele não é o pastor de toda a humanidade. Poderíamos provar isso clarissimamente com muitas passagens, mas não é o caso aqui. Mas fica claro que ele não é o pastor da humanidade, no sentido em que todos o seguem, porque não seguem. Ele se propõe a ser o pastor, sim. Mas e quanto a pessoas que viveriam no futuro, como nós hoje? Porque ele disse na época. Nós estaremos incluídos? Sim, versículo 16. Voltem lá, João 10 e 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tenho outras ovelhas, não apenas as que estão aqui ao meu redor agora, nem mesmo de Israel, para quem ele veio em primeiro lugar, fica claro, depois aos gentios. Mas quando ele diz não deixe aprisco, ele se refere não apenas aos judeus, mas ele inclui, e aqui ele olha para o Evangelho alcança todos os seres humanos, gentios, judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus, mas ele usa aqui um tempo futuro, quando ele diz, ouvirão a minha voz, haverá um rebanho, apontando para a frente. O apóstolo Pedro escreveu a sua carta mais ou menos 30 anos depois de Cristo ter voltado aos céus. Então vamos aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Pedro se dirige a uma plateia, 30 anos, uma geração depois daquela plateia que Cristo se dirigiu. Importante. Aliás, sempre que você for ler a Bíblia, procure pensar em que época eu estou aqui. Eu estou lendo algo relacionado a que época. Eu tenho uma Bíblia, é a versão corrigida, que eu prefiro a outra. Mas ela tem uma particularidade excelente. É que todas as páginas dela têm a data em que aquele livro foi feito ou a que se refere. Eu falei, é excelente. Ah, se todas tivessem isto. Então você vai ler lá sobre o Êxodo, você vê lá que em torno de 1400 antes de Cristo. Você vai ler sobre Davi, em torno de 1000. Você está sempre situado. Então procure se situar. Então quando você pula de uma palavra de Cristo, em torno de 32, depois de Cristo, e você vai ler a pista de Pedro, você pulou uma geração inteirinha. Você pulou 30 anos. São algumas páginas, mas você pulou. Às vezes você pula séculos de uma página para outra. Então sempre tem ideia essa questão de cronologia. Muito bem. 1 Pedro 2, 25, Pedro diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. Então, Cristo era o pastor daquela geração 30 anos depois. Olhando para frente, 300 anos depois, aqui estamos nós, 2000 anos depois, e podemos afirmar que Cristo pastoreia hoje as nossas almas. Interessante notar que na época que Pedro falou, no ano de 60 e tanto, Cristo já estava exatamente na posição que ele está hoje. Ou seja, já tinha voltado ao céu há 30 anos, reassumido a sua glória, com todo o poder e autoridade, da mesma forma que ele está hoje. Então, da maneira como ele era pastor dos crentes, para os leitores de Pedro, ele é o nosso pastor. Ele nos alimenta hoje. Não apenas fisicamente, porque fisicamente também. Ele nos dá comida. E quando nós agradecemos todo dia a Deus pela comida, nós estamos reconhecendo o papel de Cristo como nosso pastor, que está colocando arroz, está colocando bife, está colocando leite na nossa frente, para nós comermos a fruta, a verdura. Literalmente, Ele nos sustenta com muito carinho. Mas, mais importante ainda, é a alimentação espiritual que Ele nos dá. Ele nos anima, Ele nos dá forças, Ele nos mantém motivados, alegres, esperançosos, e tantas coisas boas que Ele nos transmite nessa atividade de nos pastorear espiritualmente. E mais do que apenas alimenta física ou espiritualmente, Ele nos protege. Poderia ler várias passagens, mas eu não vou. Ele nos protege dos males, de males que nós nem imaginamos. Os males que Ele quer nos proteger. E quando não nos protege de males, como eu falei, que existem coisas ruins que acontecem conosco, Ele transforma em bem. Romanos 8:28. Já expliquei também claramente. Mas Ele nos protege naquilo exatamente que Ele quer nos proteger, e nós temos todo o motivo do mundo para nos sentir protegidos, mesmo dentro de uma dificuldade, mesmo diante de um mal, mas é um mal que está no controle dEle. E faz parte da vontade dEle para nós. Não é por acaso. Então nós nos sentimos, com toda razão, nos sentimos e devemos nos sentir protegidos por esse pastor. Mais do que alimentar e proteger, Ele nos dá carinho. Poderíamos falar também bastante sobre essa característica desse pastor tão amado. Ele nos consola o coração através do Espírito que Ele enviou, o Espírito dEle, chamado Espírito Santo também, terceira pessoa da Trindade, que Ele enviou para habitar em nós e nos consolar, falar ao nosso coração, nos tratar com muita, muita paciência e muito carinho. Qual é o crente aqui que não já tem sentido na pele o pastoreio de Cristo na sua própria vida? No aspecto de alimento físico, de sustento financeiro, no aspecto de sustento espiritual, como já comentei, no aspecto da proteção, no aspecto do carinho e tantos outros. Eu não estou exaurindo, de hipótese alguma, a figura do Senhor Jesus Cristo como pastor. Teria muito, muito o que dizer. Mas algo interessante, já que eu vou chegar onde eu queria, a função dele como pastor não começou na sua encarnação. O Velho Testamento é repleto de passagens que falam de Deus como pastor. Contextualmente, as passagens podem se referir ao Deus triuno ou a Deus Pai. É difícil, para não dizer impossível. Às vezes nós sabemos exatamente se refere a uma passagem lá que fala em Deus, ou Elohim, ou mesmo Jeová, ao Deus Pai, ou ao Deus triuno, ou ao Deus Filho. Porque a abundância da aplicação de Cristo como pastor em João 10, eu li só dois versículos, aliás, três, mas o capítulo praticamente inteiro fala nisso, e várias outras passagens do Novo Testamento, que eu já li, inclusive, um de Pedro, falando dele como pastor, nos leva a concluir que é melhor aplicarmos essas passagens que falam de Deus como pastor, pelo menos muitas delas, mas a Cristo. Aplicarmos a Cristo no seu estado pré-encarnado, pré-encarnação. Aplicarmos a segunda pessoa da Trindade. E aqui vem a ideia de Cristo como um pastor de maneira mais abrangente do que apenas como pastor dos crentes da época dele, da nossa época hoje. Mas vamos voltar a 1900 anos antes de Cristo, vamos a Jacó. Estamos agora a quase 4000 anos de nós. Jacó foi abençoar os filhos de José, já velhinho, no Egito, perto de morrer. Ele faz uma retrospectiva da sua vida e diz o seguinte, Gênesis 48, 15 e 16. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, o anjo que tem me livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Ele fala que em Deus, na pessoa do anjo. Ora, o anjo do Senhor é bastante demonstrável tratar-se do Senhor Jesus Cristo. Já falei isso várias vezes neste púlpito. Não vou aqui demonstrar com uma abundância de passagens que o anjo do Senhor, tudo indica de uma maneira muito forte que é Cristo no seu estado pré-encarnação. Ele lutou com Cristo. O próprio Jacó, lembra daquela luta que ele teve no rio? Logo antes de encontrar o irmão, que ele estava apavorado, Esaú, ele lutou com o anjo do Senhor. Entendemos? Com o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da vinda dele à terra. Pois bem, ele diz aqui que o anjo do Senhor o sustentou. Vocês estão vendo no versículo 15. Sustentou. Pois eu lamento essa palavra sustentar. Vamos a Gênesis capítulo 29, versículo 7. Vocês vão ter uma surpresa. Gênesis 29 e 7. O encontro dele próprio, Jacó, com Raquel. Mas eu não vou contar a história, não. Eu só quero ler uma palavra aqui. Quando ele encontra Raquel, ela estava com as ovelhas e tal. Então, no versículo 7, diz assim. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. É exatamente o mesmo verbo no hebraico. Traduzido aqui por apacentar, que Jacó, velhinho, disse lá no versículo 15 de Gênesis 48. Ou seja, o Deus que me apacentou durante a minha vida até este dia, o anjo do Senhor, Cristo, era o pastor de Jacó. Talvez Jacó não tivesse consciência disso na época, muito provavelmente. Sem saber, Jacó chamava aqui Cristo do seu pastor. E ele, Jacó, tinha uma experiência pessoal de 20 anos como pastor de ovelhas, quando ele servia lá o seu sogro Labão. Ele se sentiu pastoreado pelo anjo do Senhor em sua vida. Gênesis 31, 11 e 13, mas eu não vou ler. Quem quiser anotar, anote. Mas ele se refere ao anjo do Senhor e mostra como esse anjo o protegeu, mostrando o verdadeiro cuidado, aquelas características de um pastor, pois o anjo do Senhor pastoreou Jacó. Mais à frente ainda, falando das bênçãos de Jacó no final da vida dele, ele volta ao tema, agora falando de José, do filho dele. Gênesis 49, versículo 24. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai. Ele diz que o filho dele, José, seria protegido pelo poderoso Jacó, poderoso dele próprio, né? Já estou falando, pastor e pedra de Israel. Sabemos que a pedra se refere a Cristo também, esta aplicação no Novo Testamento é explicada, eu não vou entrar em detalhes. Cristo, o pastor de Jacó, Cristo, o pastor de José. Agora vamos pular 400 anos de José para o Êxodo. O povo escravo e o anjo do Senhor, como já falei, entendemos que Cristo, aparece a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Ele comissiona Moisés aqui. Em Êxodo capítulo 3 e 2 é só para dizer que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, ou seja, entendemos que é Cristo. No versículo 20, que é o que eu vou ler, diz assim: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que eu farei no meio dele, depois vos deixará ir. Falando de uma proteção grande que ele faria e de grandes prodígios que ele, o anjo do Senhor, faria. Ou seja, Cristo pessoalmente realizou grandes obras na libertação dos judeus. Agora vejam o seguinte, Salmo 78. Salmo 78, versículo 41. Eu não vou ler até o versículo 51, mas fala de obras grandes, praticamente expandindo o que o anjo do Senhor havia dito para Moisés que faria, deixando claro que aquilo era o cumprimento do que Cristo, pré-encarnado, tinha prometido a Moisés. No versículo 52, falando então do anjo do Senhor, fez sair o seu povo como ovelhas. E o guiou pelo deserto como um rebanho. Claramente a aplicação, novamente, do anjo do Senhor como um pastor. Pastor de Jacó, pastor de José, pastor do povo de Israel, no momento mais delicado da sua existência, quando ele esteve prestes a ser destruído, quando ele saiu do Egito para voltar para a terra prometida. Outro pulo de 400 anos. Vamos agora para o rei Davi. 1000 anos antes de Cristo aproximadamente. Salmo 23. Clássico dos clássicos. Em termos de Velho Testamento, eu tenho uma pregação inteira, ou mais de uma, sobre o Salmo 23. E eu não vou repetir aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No hebraico aqui é Jeová. Mas como eu já expliquei, muitas passagens do Novo Testamento citam passagens do Velho, falando de Jeová no hebraico, e aplicam para Cristo no Novo. Então é perfeitamente correto aplicarmos passagens do Velho Testamento falando em Jeová para o Senhor Jesus Cristo. Então, pelo que temos visto, é muito provável que Davi, mesmo sem muita consciência, estivesse referindo ao mesmo pastor de Jacó, de José, do povo judeu quando saiu do Egito, Cristo, o anjo do Senhor, quando ele falou que Jeová é o meu pastor. Vamos para a época do exílio. Mas não vamos, porque eu não vou ler passagem alguma, mas o capítulo 34 de Ezequiel, todinho, fala da figura de Deus como pastor e Israel como ovelha. Muitas frases, irmãos, eu não vou ler para o capítulo inteiro, lembram quase literalmente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Parábola da ovelha perdida, parábola do bom pastor. Então, é só ler e praticamente ver a aplicação quase imediata. Cristo, o pastor então dos judeus no tempo do Velho Testamento, o pastor daqueles que o seguiam no tempo dele próprio, quando esteve aqui há 2000 anos, na época de transformação, ou da inauguração do cristianismo e do nascimento da igreja dele. O pastor, 30 anos depois de que ele esteve aqui, ou seja, no ano 60 e tanto, quando Pedro o chamou. E quanto ao futuro, com relação a nós hoje, a figura de pastor ainda será empregada quando nós estivermos com ele. Pedro de novo, que nos autoriza a responder, sim, será empregada. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Ele vai se manifestar para nós no arrebatamento. Nós seremos levados até Ele. Estaremos com Ele no céu durante o período chamado tribulação, em torno de 7 anos. Naquela época vamos receber galardões dEle. Ou seja, quando nós encontrarmos com Cristo nas nuvens, Ele já estará na condição de nosso pastor. Já puderemos dizer, imediatamente, nosso pastor, olhando para Ele. Isaías também tem algo a nos dizer. Isaías 40, versículos 10 e 11. Isaías 40, 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Pastor, aqui está falando esse Jeová, Deus triuno, ou é Cristo? Vou dar uma pista para nós, mais uma vez, ficarmos com a ideia de Cristo, como Jeová e como pastor. Aqui diz que o seu galardão está com ele. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13, quando ele mesmo fala, que frase ele usa para ele? Entre outras, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muitíssimo provavelmente, Isaías profetizou sobre Cristo, chamando-o de Jeová, dizendo que ele apacentaria as suas ovelhas com palavras ternas, muito carinhosas, o que ele usa para descrever o relacionamento futuro de Cristo para cada um de nós, para cada um dos salvos. O último autor da Bíblia, ou o autor que escreveu o último livro da Bíblia, João, em Apocalipse, capítulo 7, novamente ele fala de pastor, só que agora algo muito interessante, talvez até um pouco estranho. Apocalipse 7, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Mas espere, quem apacenta não é pastor? Afinal, ele é pastor ou é ovelha? As duas coisas. O cordeiro, no sentido em que ele foi dado para ser imolado e derramar o seu sangue pelos pecadores. E é pastor porque ele pastoreia as ovelhas, porque nós pertencemos a ele, como ele disse, eu tenho outras ovelhas, não apenas deixe aprisco, ele tem um aprisco enorme, pessoas que foram salvas por ele. Muitos crentes talvez se perguntem, como será o sol, o céu? Talvez monótono, ali como os desenhos fazem, os anjinhos com asa, tocando lira, eu não sei nem tocar. Mas se aprender a tocar, eu não sou nem bom de música, eu não sou muito musical, mas... E mesmo que eu fique musical demais, mas tocando, tem todo mundo só tocando, bilhões de anos, e nem tem sentido mais falar em anos aí, mas... Pois, entre as poucas revelações que nós temos sobre como será o céu, temos uma muito preciosa. Nós seremos pessoalmente apacentados por Cristo e seremos levados por Ele para as fontes da água da vida. Que aventura! Eu não sei exatamente o que vai ser, mas será absolutamente espetacular ser pastoreado pelo próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, ser levado por ele para as fontes. Imagina as paisagens que nós vamos ter lá, as delícias que nós vamos ter com ele, todos salvos juntos. Nada de monotonia. Nada de monotonia. Vai ser maravilhoso ser apacentado por esse pastor criativo. Sana gosta muito de dizer que Deus é muito criativo. E é. Ele a palavra inventar não fica bem para ele. Ele cria situações, também quando pode dizer incríveis, né? Porque são incríveis, mas espetaculares na nossa vida, que nós, quantas vezes, olha, eu tenho a opção A ou B, aí começa a orar pela A ou pela B, e ele, nem A, nem B, nem C, nem D, é a Z. Porque ele cria situações, ele criou o mundo inteiro, veja os peixes que estão no fundo do mar, até hoje os homens procuram catalogar todos e não conseguem. Criatividade enorme, abundância de inteligência, de poder, de glória, de tudo, e achar que vai ser monótono, não, não. Vai ser espetacular ser pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando duas ovelhas, amigas de infância, se separaram e se encontram um dia. Uma gordinha, lãzinha sobre ela, bem cuidadinha. E a outra magra, velha. Velha não, magra, doente, mal cuidada. E elas conversam. Estás bonita. O que que há? O que que aconteceu? Eu encontrei um pastor que cuida de mim. Me protege. Me dá carinho. Às vezes me dá umas boas salvas para eu aprender a ser mais quietinha e obedecer mais a ele. E ele me nutre, e ele me alimenta, e ele me enche de amor. E aqui está. Você está me achando bonita, porque eu estou mesmo. E muito bem cuidada. E você... Por que está assim? Porque eu encontrei alguns pastores que cuidaram muito mal de mim. Aliás, teve um que quando o lobo veio, fugiu. E eu quase morro nas mãos desse lobo, consegui escapar muito ferida. E depois encontrei outros piores. E depois fiquei só vagueando por aí. E é como eu estou hoje, sem ninguém para tomar conta de mim. Eu sou uma ovelha. Eu não sou muito forte. Eu não sou muito inteligente, eu sou muito frágil, eu preciso de muito carinho, mas eu não tenho quem tome conta de mim. O final óbvio dessa história, que se espera, é que a gordinha, branquinha, bem cuidadinha, vamos! Ele aceita qualquer ovelha que chegue lá e que se subordine a ele, submeta a ele, que obedeça a ele, porque ele cuida. E é estranho para a mente, para a razão, a história terminar assim. E a ovelha, ferida, doente, magrinha, não aceitou. Não, eu não quero perder a minha liberdade. Eu não quero ser subordinada a ninguém. Ele tem alguns critérios, não tem esse pastor bom lá, tem outro? Tem. Ele tem maneira de ser, ele é exigente, é, mas é muito perdoador, muito compassivo. Sim, mas ele tem? Tem. Tem. Não, não. Não. Sob esse pescocinho aqui, você está vendo até os ossos, e ferido, ninguém bota a mão, não. Prefiro ficar assim mesmo. Mas isso não é liberdade. Você está escrava de uma liberdade. Escrava de uma liberdade fictícia. Está levando à destruição. Liberdade é fazer o que gosta. Liberdade é fazer o que nos faz bem e gostar disto. É estar envolvido num ambiente maravilhoso e ficar feliz com isso. E se sentir bem nisso. Isso é liberdade. Lá nós temos. Ele nos liberta dos maus pastores, dos lobos, das intempéries. Ele nos protege. É uma liberdade enorme que nós temos dentro da esfera do amor dele, que é enorme. Vamos conhecer esse pastor. Você vai ver que você nunca terá se sentido tão livre. Vou não. Pois com licença, que está na hora de eu voltar. Já estou com saudade dele. Vou voltar para o meu aprisco. Meu amigo, a aplicação dessa historinha é tão óbvia. Eu descrevi alguém de Cristo. uma ovelha de Cristo, salva pela fé. E descrever alguém não de Cristo, que resiste a uma entrega total aos pés do Senhor Jesus Cristo, aí solta pelo mundo, na mão de maus pastores, na mão de pessoas que têm outros interesses, não o seu próprio interesse. Pessoas que não seguem a Deus, que não obedecem à doutrina das Escrituras. Por que você não vai para o aprisco desse pastor? Tem uma passagem que ele que diz em Mateus, no rolê 9:36. Mas ele olhou para as pessoas e ficou muito compadecido, porque ele via as pessoas como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Não há outro pastor que vai cuidar da sua alma. Não vai. Pode haver um bom médico que cuida do seu físico, um bom amigo que conversa com você e ele faz se sentir melhor, e alguém que lhe dá um bom emprego, uma ajuda financeira. Tudo isso pode haver. Mas um pastor que cuide da sua alma e que vai cuidar de você fisicamente, como eu falei, mas especialmente do seu destino eterno, não há. E ainda hoje ele se compadece das pessoas que andam desgarradas sem pastor. Ainda hoje ele se compadece de você e coloca na sua frente o convite para você vir para o aprisco dele. Venha humilde. Não venha com condições. Não venha impondo que ele não é pastor de ovelhas que gosta de se impor. Ele está com humilde, com quebrantado de espírito, com abatido, com aquele que chega e diz: Senhor, pastor, eu só tenho até hoje sofrido por aí. Meu estado mostra. Eu não tenho mais nada a dizer, eu quero é ajuda, eu quero é a tua mão graciosa sobre a minha vida. Fica o convite, o apelo, para que você entregue a sua vida a esse pastor maravilhoso. Pastor de Jacó, pastor de José, pastor de Israel, pastor da igreja, pastor de cada um dos que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, ó Pai, por esse pastor maravilhoso que Tu nos deste. Obrigado porque Tu providenciaste o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Israel ainda vai ser salvo. Vai haver ali uma conversão em massa e vão se transformar em ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Aquela geração que estiver viva quando Ele voltar, hoje é uma geração, na sua maior parte, que não crê em Cristo, não o aceita. Obviamente, não são espiritualmente pastoreadas por Ele. Pode até ser no sentido nacional, como nação, e são no sentido de que Ele mantém aquela nação da maneira como Ele quer, para os propósitos dEle. Mas pessoalmente, cada pessoa ali, cada judeu que não crê nele como Messias, como Salvador, infelizmente, tristemente, não pode dizer que é pastoreada por ele, Cristo. E quantas pessoas, judias ou não, que não aceitam também este jugo, um jugo suave, gostoso, que ele coloca sobre nós. Que pessoas aqui aceitem esta salvação que ele oferece. Obrigado a cada um de nós que já somos ovelha do aprisco dele. 2000 anos depois, aqui estamos nós falando de um pastoreio presente. E não somente presente no tempo, mas presente no sentido de atuante. Ele não é um pastor vago, um pastor teórico. Pastor Mauro não está aqui para substituir Cristo no pastoreio. Está no lugar dele. Não, porque o pastoreio dele é direto no coração, através do Espírito dele. Nós sabemos disto. E é tão gostoso. Temos tanto a nos alegrar em saber que somos pastoreados diretamente pelo pastor, supremo pastor Jesus Cristo, hoje. Quando ele vier nos buscar, e sempre poderemos chamá-lo de nosso pastor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.